Olá, boa tarde. Nos Açores vão ter um novo plano regional para a igualdade e a não discriminação, anunciou o vice-presidente do Executivo Regional, defendendo uma atuação articulada para combater a violência doméstica na região. Durante a assinatura de um protocolo de cooperação com a Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género, Artur Lima afirmou que o Governo Regional tem sedimentado parcerias e revisto medidas para combater a violência doméstica e promover a igualdade.
Estas preocupações estão expressas na versão preliminar do 4º Plano Regional da Prevenção e Combate à Violência Doméstica 2023-2026 e estarão também, posso já anunciar, no Plano Regional para a Integridade e Não Discriminação nos Açores, o PRINDA, que ainda se encontra na sua fase de construção, mas em muito bom caminho. Estes são documentos estruturantes da responsabilidade do 13º Governo dos Açores, que trarão, em nosso entender, contributos válidos e inovadores para lidar com a problemática em causa.
Artur Lima recordou que em 2021 as participações de violência doméstica no arquipélago registaram um acréscimo de 5,3% face a 2020, segundo o Comando Regional dos Açores da PSP.
O facto de o número de participações ter aumentado demonstra que as vítimas estão mais disponíveis para denunciar casos de abuso e violência, colocando em evidência a dimensão nefasta do problema. Os dados da Comissão de Igualdade de Género demonstram isso mesmo. No segundo trimestre deste ano, já se contabilizavam 7.877 ocorrências em todo o país. Uma já seria demais. 7.877 são um flagelo social de enormes proporções que exigem atuação articulada de todas as entidades públicas e um esforço comum de todos nós.
Sobre o novo protocolo firmado entre o Governo e a Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género, o Governante destacou que o acordo de cooperação faz referência a novas preocupações e áreas de atuação. Já a Presidente da Comissão considerou que o protocolo agora firmado é mais ambicioso do que o anterior, defendendo um trabalho em conjunto para promover a igualdade.
Para além das questões da violência doméstica, da prevenção e do combate à violência doméstica e de apostarmos no trabalho que podemos fazer em conjunto, nas medidas e ações para um problema que nos é comum, damos aqui um passo em frente e também devo dizer mais uma vez, obrigada pela visão do Governo Regional para darmos este passo em frente e também começarmos a trabalhar as questões da prevenção e do combate do tráfico de seres humanos.
Sandra Ribeiro considerou que é preciso ter em atenção às características muito diferentes de locais para combater as desigualdades e alertou para o problema do tráfico de seres humanos. O vice-presidente do Governo negou a existência de trabalhadores da base das Lajes na Ilha Terceira a receber remunerações inferiores ao salário mínimo regional, admitindo, contudo, a necessidade de promover alterações à tabela salarial.
O que eu tenho a dizer é que isso é falso e que, portanto, não há ninguém na base das Lajes a ganhar abaixo do salário mínimo regional. E, portanto, eu não percebo onde é que vem essa notícia, foi corrigido exatamente em maio do ano passado. O que acontece é que houve uma compressão das tabelas devido às diuturnidades e, portanto, tornou injusto alguns trabalhadores que estavam há mais tempo e que ficaram a ganhar um pouco menos do que aquele, um pouco mais do que aqueles que subiram ordenado. Agora, há correções a fazer nas tabelas. Eu levarei à próxima bilateral novamente esse assunto, como levei à anterior a questão do salário mínimo.
Recorde-se que na passada segunda-feira o Citasete Açores admitiu recorrer aos tribunais se os escalões mais baixos da tabela salarial na base das Lajes não ultrapassarem o salário mínimo regional. No dia seguinte, o Bloco de Esquerda considerou inadmissível que os Estados Unidos paguem remunerações abaixo do salário mínimo a trabalhadores portugueses na base e disse que iria questionar os governos dos Açores e da República sobre o assunto. A Câmara de Comércio de Angra do Heroísmo vai assumir a gestão do projeto Terceira Tech Island, lançado pelo anterior executivo açoriano em 2017. Diogo Andrade, do Rádio Clube de Angra.
O anúncio foi feito pelo presidente da Câmara de Comércio e um dos objetivos passa por tornar o terceiro Tech Island mais abrangente. Para Marcos Couto, o terceiro Tech Island é um bom projeto, mas necessita de uma nova dinâmica que não passa apenas pela formação e pela atração de empresas de programação.
Entendeu a vice-presidência e a Secretaria das Finanças que a Câmara de Comércio seria a entidade ideal para dinamizar esse projeto, uma vez que da forma como estava, não estava de forma alguma a responder àquilo que eram as necessidades da ilha, pretende dar efetivamente uma nova dinâmica ainda terceira e é esse bom projeto que eu deixei atacado.
Marcos Couto fala também em novos recursos humanos e ampliação da área do terceiro Tech Island.
O terceiro Tech Island tem que ter um papel importantíssimo naquilo que é a captação dos nómadas digitais, naquilo que é a logística internacional de patentes, naquilo que é a silver economy, naquilo que é a formação de uma business school em relação, em clara parceria com outras entidades.
O projeto da Câmara de Comércio passa também pelo aproveitamento das instalações deixadas livres pela Força Aérea Norte-Americana nas imediações da base das Lajes, não apenas para instalar empresas, como previsto anteriormente, mas também para uma escola de negócios. Sobre as garantias de apoio ao projeto por parte do Executivo açoriano, Marcos Couto referiu que é preciso começar a pensar em arranjar outras fontes de financiamento.
Há muito financiamento disponível fora daquilo que é o Governo Regional. O Governo Regional não pode ser eternamente quem suporta tudo isto. Obviamente terá de ser, terá de ter o seu cunhão e terá de ter a sua percentagem.
Lançado em 2017 pelo Executivo Regional do Partido Socialista, com o objetivo de mitigar o impacto da redução militar norte-americana na base das Lajes, que eliminou cerca de 400 postos de trabalho, o projeto Terceiro Tech Island visava a criação de um polo de empresas tecnológicas na ilha. O Governo Regional assegurava o pagamento de formação de curta duração em programação e o custo das rendas dos espaços onde se instalavam as empresas, estando prevista a recuperação do edifício onde funcionava a Escola da Força Aérea Norte-Americana na base das Lajes para esse efeito no futuro. Entre 2018 e 2020, instalaram-se na Praia da Vitória mais de 20 empresas na área digital, que criaram cerca de 170 empregos, mas em maio de 2023 existiam apenas 13 e o Partido Socialista tem vindo a acusar o atual executivo de ter abandonado o projeto.
Diogo Andrade, do Rádio Clube de Angra.
Informação às horas. Cadeia Regional de Rádios.
A Federação de Pescas dos Açores entregou ontem na Assembleia Legislativa uma petição com 1.768 assinaturas a defender mais tempo para analisar, em termos sociais e económicos, o impacto das áreas marinhas protegidas. A petição tem como primeiro subscritor o armador e presidente da Associação de Produtores de Espécies Demersais dos Açores, Jorge Gonçalves, e como peticionários, armadores e pescadores da região, entre outros interessados. Em causa está o impacto socioeconómico da proposta na segunda alteração ao Decreto Legislativo Regional de 11 de novembro à Rede de Áreas Marinhas Protegidas da região. A 21 de julho, o Executivo açoriano anunciou que tinha enviado para consulta pública ante proposta do decreto que estrutura a rampa, esta rede de áreas marinhas protegidas do arquipélago. Segundo a Federação, além da petição, o setor das pescas participou ativamente na consulta pública, que decorreu até 15 de setembro, tendo enviado mais de 250 contributos. A Federação das Pescas diz que se estima que cerca de 7 mil açorianos estão ligados à fileira da pesca através da investigação, produção, no setor associativo, na construção naval, em entidades governamentais, autoridades, indústria transformadora e comércio. Cerca de 3 mil são pescadores e armadores que praticam uma pesca profissional, artesanal e sustentável, sendo que neste sentido é necessário ter em conta a sustentabilidade socioeconómica do setor, relembrando que existem muitos agregados familiares envolvidos na pesca. O Grupo Oriental escapou na quarta-feira às consequências do mau tempo, porque a ondulação frontal prevista passou a sueste da ilha de Santa Maria, explicou fonte do Instituto Português do Mar e da Atmosfera. O IPMA emitiu ontem um aviso vermelho, mais grave para São Miguel e Santa Maria, devido à previsão de precipitação por vezes forte, podendo ser acompanhada de trovoada, passando depois a aviso amarelo. Segundo a meteorologista Rita Mota, em declarações à agência Lusa, as previsões não se verificaram, tendo ocorrido precipitação ao longo da tarde, mas os núcleos mais ativos foram a sueste da ilha de Santa Maria, não afetando, como previsto, as ilhas do Grupo Oriental, de modo particular a parte leste da ilha de Santa Maria e a São Miguel. O sucedido pode ser explicado por vários fatores. Os modelos apontavam num sentido. Essa ondulação frontal estava associada a um pequeno núcleo de pressionário. Basta esse núcleo se desviar ligeiramente da trajetória prevista, assim, para que as condições onde a atividade em termos de precipitação será maior se desloquem, segundo a meteorologista. No caso concreto, Rita Mota esclareceu que o núcleo se desviou ligeiramente, não seguiu a trajetória exata que estava prevista, daí a maior atividade em termos de precipitação ter também ocorrido numa localização diferente. Ao longo de toda a tarde ocorreu a precipitação mais contínua e um pouco mais intensa na ilha de Santa Maria, mas a maior parte caiu no mar.
Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores.
O Grupo Parlamentar do PS Açores vai apresentar um projeto de resolução onde recomenda ao Governo Regional que no próximo Plano Regional de Saúde inclua ações para redução dos números de obesidade infantil. A iniciativa parlamentar, que foi ontem apresentada em Angra do Heroísmo pelo deputado Tiago Lopes, pretende contribuir para a redução dos números de obesidade infantil na região, que segundo o partido registaram uma subida em 2022, invertendo a tendência de redução que se vinha registando ao longo de anos até 2019.
Não há qualquer planificação naquilo que diz respeito a áreas prioritárias de intervenção na saúde na região. E sem um plano regional de saúde, é aquilo que nós propomos, pelo menos que na elaboração que está ou que esteja a fazer do plano regional de saúde, que seja contemplada esta área de intervenção como uma das prioritárias e estratégicas para a inversão da tendência verificada em 2022.
Com a proposta, os deputados socialistas querem que o Executivo açoriano, no âmbito do próximo Plano Regional de Saúde, proceda à reativação de um programa regional para a promoção da alimentação saudável, estabelecendo como áreas de intervenção prioritárias a saúde infanto-juvenil e a saúde escolar, a promoção do aleitamento materno, o incentivo à frequência de consultas de nutrição e a promoção da literacia em saúde.
Até 2020, anualmente eram publicados relatórios da atividade da saúde escolar. Desde 2020 para cá não sabemos efetivamente o que é que está a ser feito neste âmbito. E projetos, como eu disse e como eu enumerei, como eu mencionei, que deram bons resultados até 2019, neste momento não sabemos se estão em vigor, se estão em revisão, se estão em reformulação.
Os parlamentares também pedem que o Governo Regional envie ao Parlamento dos Açores, no prazo de 3 meses, um relatório com ponto de situação da obesidade infantil no arquipélago, que inclua o grau de implementação e discussão de medidas de combate à obesidade infantil. A diabetes afeta a visão e pode desencadear problemas oculares. Por isso, é fundamental supervisionar os pacientes com esta patologia. O alerta é do oftalmologista João Pedro Cardoso, em pleno Dia Mundial da Visão. Carolina Sousa, da Rádio Atlântida.
Em entrevista à Atlântida, o estilista lamenta que não exista nos Açores o rastreio da retinopatia diabética e deixa um apelo às entidades competentes.
E eu acho que seria importante existir um rastreio regional, organizado obviamente pelas entidades competentes, para poder coordenar e supervisionar todos os nossos diabéticos. Já existiu, foi feito há coisa de 5, 6 anos atrás, entretanto esfumou-se. E seria interessante, seria do interesse dos doentes e mesmo das autoridades, na minha opinião, voltar a implementar um rastreio com essas características.
Inclusive, em todo o país, o número de diabéticos na região é, na opinião de João Pedro Cardoso, preocupante, sendo necessário haver controle metabólico constante. Por outro lado, o surgimento de miopia nas crianças é cada vez mais recorrente. De acordo com o oftalmologista, tal facto está relacionado com os hábitos mais indoor e com o maior uso de dispositivos eletrónicos de perto. Deste modo, numa era de tecnologia, há medidas que precisam ser tomadas em idades mais tenras.
As crianças têm uma grande exposição aos dispositivos e obviamente o que está preconizado é que a exposição seja o menor possível. Existe até uma regra que é muito interessante, que é a regra do 20-20-20, em que o que se pretende é que a criança de 20 em 20 minutos faça uma pausa de 20 segundos e procure olhar para um objeto a mais de 20 metros de distância, ok? Portanto, se fizer isto, já ajuda um bocadinho a fazer ali um refresh ao seu sistema visual e fazer com que não haja uma perturbação tão grande dos dispositivos.
João Pedro Cardoso recomenda ainda a ida a uma consulta de oftalmologia logo a partir dos 3 anos, no caso das crianças. Já nos adultos, se não usarem óculos, é aconselhável a realização de exames de 2 em 2 anos, uma vez que há patologias que podem surgir após os 40. Caso contrário, aconselha-se anualmente.
Carolina Sousa, da Rádio Atlântida.
Informação às horas. Cadeia Regional de Rádios.
O Bloco de Esquerda Açores apresentou uma proposta de revisão do regime jurídico do apoio às atividades culturais que prevê, entre outras medidas, que as candidaturas recebam 90% do valor pecuniário antes do início do evento. A iniciativa legislativa foi entregue ontem na Assembleia Regional e o partido pretende dar início a uma verdadeira mudança na cultura. A deputada Alexandra Mendes defende que o setor tem que ser acompanhado também por um aumento do orçamento.
Permitem não só uma liquidez financeira que permita às agentes e aos agentes culturais iniciar o seu processo, o seu projeto, sem terem que se endividar.
Alexandra Manes salienta, por outro lado, que o regime proposto pelo Bloco permite a adaptação às necessidades de cada projeto, criando a possibilidade de candidaturas a projetos anuais, bienais ou quadrienais, quando atualmente todos os apoios são anuais. A proposta prevê ainda a criação de patamares de financiamento, de acordo com a duração dos projetos, com a imposição de regras nos valores a atribuir. Além disso, o Bloco defende que os apoios até 5 mil euros tenham resposta no prazo de 5 dias úteis e sejam pagos a 100% numa única prestação.
Foram várias as insatisfações durante este último ano, com atrasos nos apagamentos, coisa que não se pode verificar com a forma que é feita aqui.
A deputada defende ainda a criação de uma bolsa de consultores e especialistas, constituída por um conjunto de pessoas com experiência ou conhecimento especializado nas áreas artísticas ou em determinada área cultural e que se inscrevam para esse efeito. A Informação Açores fica por aqui. Boa tarde e bom almoço.
Informação Açores, em cadeia regional de rádios. Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores. Informação Açores, a atualidade regional de cada dia.